Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores. Ocupo essa tribuna do dia de hoje para tratar de um tema que reputo de grande importância e que está afetando o equilíbrio e a harmonização da Federação Brasileira e afastando investimentos produtivos. Refiro-me ao processo predatório da guerra fiscal, que ainda está em curso no nosso país e que dá, a meu ver, sinais de completo esgotamento. Esse modelo produziu no âmbito da Federação graves distorções econômicas e é responsável hoje por uma das mais graves fontes de insegurança jurídica no país. É certo que, no início, a competição fiscal por meio da concessão de renúncias de ICMS foi vista como uma opção inelutável dos estados menos desenvolvidos para atrair investimentos, compensando a ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional que pudesse ter mais efetividade. E não se pode desconhecer a importância dos investimentos resultantes para alguns estados que contribuíram, sem nenhuma dúvida, para dinamizar essas economias, os quais foram implementados com base em leis estaduais, ainda que em flagrante desacordo com a regra de unanimidade do CONFAS, como prevê a Lei Complementar número 24 de 1975. De fato, ocorreu algum ganho em relação à desconcentração da produção industrial em favor desses estados. Porém, nada que possa denotar uma mudança estrutural no sentido de reduzir as ainda tão acentuadas disparidades interregionais. Por exemplo, no que diz respeito à minha região, em 1991, ou seja, no início da década na qual a guerra fiscal se agudizou no país e passou a assumir maiores proporções, a região Nordeste detinha, à época, 13,4% do produto econômico do país. Em 2010, ou seja, quase 20 anos depois dessa prática, essa participação praticamente é a mesma, ou seja, atualmente a participação do Nordeste na formação do PIB do país alcança 13,5%. Com o tempo, no entanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os estados mais desenvolvidos também passaram a praticar a guerra fiscal, configurando um verdadeiro leilão de renúncias na área do ICMS. Assim, essa competição fiscal entre os estados perdeu a força de instrumento de desenvolvimento e passou a gerar uma série de distorções altamente prejudiciais ao crescimento do país e ao equilíbrio mais harmônico da Federação Brasileira. Os incentivos fiscais de ICMS distorcem a alocação eficiente dos recursos porque afetam diretamente o sistema de preços e a concorrência interempresarial, tanto no país como no interior das fronteiras dos estados que concederam os incentivos, sobretudo em relação às unidades produtivas já instaladas. A guerra fiscal também promove o deslocamento improdutivo das mercadorias entre os estados, contribuindo para o congestionamento das rodovias. Esse é um instrumento de planejamento tributário utilizado pelas empresas, sobretudo do setor atacadista, para se beneficiar do diferencial de alíquotas interestaduais e do sistema de incentivos. Por exemplo, uma empresa do ramo atacadista, sediada em um estado próximo da indústria fornecedora, cria um centro de distribuição em outra unidade da federação, onde tem direito a crédito presumido de até 100%. Em vez de distribuir seus produtos diretamente no estado de origem, para seus revendedores no varejo, a empresa realiza uma triangulação que passa por seu centro de distribuição no Estado, que concede o incentivo, onde paga um valor irrisório de imposto e acumula um crédito referente à alíquota interestadual no momento em que faz a remessa ao destino final. Em alguns casos, senhor presidente, apenas a nota fiscal, sem o produto, passa pela central de distribuição. Motivo que configurou um artifício fiscal que ficou conhecido como passeio de nota. E o pior, senhor presidente, é que o Estado promotor do benefício se apropria indevidamente da receita que pertence a uma outra unidade da federação, agravando, portanto, as tensões federativas. Uma outra disfunção observada nessa política de incentivos na área do ICMS, em que todos os estados buscam oferecer benefícios semelhantes, consiste na redução do espaço fiscal que deveria ser destinado aos investimentos públicos. Um estudo recente, e o nobre senador Delcídio Amaral, que é relator do PRS número 1, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que será, eu tenho certeza, aqui no plenário, conhece essa situação e conhece os resultados de um estudo que foi recentemente divulgado do economista José Roberto Afonso, constatou que a renúncia de ICMS em todo o Brasil alcançou no ano passado mais de 52 bilhões de reais, enquanto o conjunto dos investimentos desses estados com recursos próprios foi da ordem de 24 bilhões de reais. Ou seja, a cada 100 reais de investimento público, 216 reais de renúncia fiscal. Há casos de estados que investiram, por exemplo, um caso que é emblemático de um estado que investiu em 2012 apenas 255 milhões, enquanto promoveu renúncias fiscais da ordem de 5,8 bilhões de reais, ou seja, 2.300% a mais do que o volume dos investimentos realizados. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os estados estão abrindo mão da realização de investimentos em áreas cruciais e estruturais para a competitividade, como, por exemplo, as áreas de infraestrutura, onde há uma demanda crescente, produzida, inclusive, por conta da própria atração dos investimentos, e a questão da qualificação e formação da mão de obra, em troca de uma política de incentivos fiscais direcionada com efeitos que são temporários e paliativos. Portanto, senhor presidente, o que irá determinar o crescimento de longo prazo dos estados brasileiros não são mecanismos artificiais de ganhos de competitividade. Qual o horizonte de expansão de empresas incentivadas se o fim do período de concessão de benefícios do ICMS, o Estado, se ao fim desse período, ainda apresenta importantes déficits nos serviços de infraestrutura e de formação do capital humano? Eu concedo a parte ao nobre senador Delcídio Amaral.
Meu caro senador Armando Monteiro, acompanho com muita atenção o discurso de Vossa Excelência hoje e faço coro às preocupações manifestadas por Vossa Excelência. Vossa Excelência conhece muito bem os projetos que foram encaminhados para o Congresso Nacional que visavam especialmente acabar com a guerra fiscal. um projeto que levava a unificação de alíquotas em 4% em 2028, criando dois fundos, um de compensação para mitigar as perdas dos estados com os incentivos e o outro, um fundo de desenvolvimento regional, que esse sim seria o grande alavancador de projetos no sentido de diminuir as desigualdades regionais. Esse projeto, como Vossa Excelência disse muito bem, ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos através do projeto de resolução do Senado de número 1, que eu tive a honra de ser o relator. Ele aguarda o desenrolar de outros projetos que estavam diretamente atrelados a essa resolução. Os dois fundos, o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que Vossa Excelência, inclusive, e nós todos esperamos, mas isso exige um trabalho aprofundado sobre essa questão e um diálogo também com o próprio presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindberg, para que a gente retome a partir desse projeto de lei do senador Paulo Bauer, relatado por Vossa Excelência, que é o PLS 106, nós venhamos, dentro de um acordo, retomar esse projeto, que é um projeto extremamente relevante, para que, junto com o projeto de resolução, e aí, junto com o 238, ou junto a alguma variante ou a variantes do 238, nós convalidarmos os incentivos, negociarmos o indexador das dívidas dos estados, isso é muito relevante, inclusive agora com uma proposta de se corrigir o patrasmente usando taxa Selic, e isso o próprio deputado Eduardo Cunha disse aqui que encaminharia ao plenário da Câmara, possivelmente hoje. E junto com essas ações todas, a própria aprovação do e-commerce, que é um fator importante para os estados, do ponto de vista de se trazer novas arrecadações ou receitas adicionais. Agora, nós não podemos terminar esse ano, meu caro senador Armando Monteiro, sem resolver essas questões. Os incentivos fiscais que não passaram pelo CONFAS já foram considerados inconstitucionais, pelo menos alguns dos que tramitaram no STF. Nós estamos na iminência de uma súmula vinculante do STF que coloca a perder todos os incentivos dados pelos estados. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer prejuízos incalculáveis para os estados, para os investidores, para a população, para a geração de emprego. E, portanto, nós temos esse desafio. Ontem foi criada uma comissão, onde Vossa Excelência participa, junto com o senador Dornelles, com o senador Luiz Henrique, e eu também tenho a honra de participar desse grupo, no sentido de apresentar propostas, apresentar projetos. Mas não adianta nada só convalidar incentivos, porque a guerra fiscal vai continuar. E acho que o acerto dessas propostas é começar uma grande reforma tributária, porque o ICMS hoje, essa reforma representaria 70% de uma reforma tributária no país. E nós não podemos perder essa oportunidade. Essa talvez é a maior agenda econômica do governo da presidenta Dilma, e é urgente que se faça isso pelas distorções que Vossa Excelência aí elencou de uma maneira muito lúcida, muito clara e muito didática. Nós não podemos ter estados que, através de incentivos, incentivam metade da sua arrecadação. São números assustadores. E recursos que poderiam ser aplicados em educação, em saúde, em segurança pública e infraestrutura, como Vossa Excelência falou. Portanto, eu quero saudá-lo pela pertinência do pronunciamento. Vossa Excelência, que é um senador de altíssima qualidade intelectual e que, sem dúvida nenhuma, vai ser preponderante para que a gente vote essa pauta até o final de dezembro, no Senado e na Câmara Federal.
Agradeço muito a parte de Vossa Excelência, que enriquece aqui o nosso pronunciamento. E eu quero lembrar que sua voz, senador Delcídio, tem sido muito importante nesse debate, pela forma sempre lúcida e qualificada com que Vossa Excelência discute esses temas. E, sobretudo, na compreensão, como bem Vossa Excelência lembra, dessas disfuncionalidades do sistema tributário brasileiro. E nessa área do ICMS é onde reside